Que graça que podemos tão conscientemente vir, nos reunir, nos congregar diante da presença de Deus com a certeza de 100% que não estamos ouvindo palavras de homens, mas sim a palavra de Deus, e cremos de coração. E aquilo que Deus prometeu se cumprirá. Nós todos lemos. Deus cuida, vela sobre sua palavra para a cumprir. E se aceitamos a palavra de Deus, então Ele vela por nós, pelo motivo da palavra, para que aquilo que Ele prometeu possa se cumprir. Nós somos filhos da promessa e cremos a palavra da promessa. Sim, nós cremos que Deus prometeu um profeta como Elias, que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. E podemos dizer, nós reconhecemos o dia da visitação de graça do Senhor e o cumprimento dessa promessa. Recebemos então parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. Nós cremos, eu creio, por convicção, que foi necessário que Deus, nessa bagunça sem fim, que também que existe em toda a cristandade, que Ele teve que enviar um profeta para trazer a palavra profética de novo à luz do candeeiro, para nos dar nova orientação pela graça, de volta para a palavra, de volta para o princípio. Amados, me move. O que mais gostaria, se eu sequer tivesse que mencionar as outras coisas todas, que nós simplesmente entrassem na contemplação da palavra maravilhosa e nos aprofundássemos nisso. Mas nós temos recebemos tantos telefonemas como jamais. O telefone já começou desde cedo na manhã e vieram telefonemas de todos os lugares, e literalmente de todos os lugares, até da China. O irmão disse, nós ouvimos e hoje nós ouviremos novamente. Simplesmente maravilhoso. Então o irmão Gong telefonou, o irmão Mamba, todos os irmãos dos diversos países da África telefonaram, também da Angola, do Gabão, de todos os lugares, irmãos telefonaram e nos deixam saudar. Então, nosso irmão Ellis, de Edmonton, enviou um longo e-mail para expressar aquilo, o que ele ontem, durante a pregação, o que ele sentiu e o que aconteceu. O irmão Lukram, do Nepal, o irmão de Ashdod, em Israel, envia saudações. Irmãos de Kigali enviam saudações. O irmão Joseph de Kinshasa envia saudações. Os irmãos de Kolwezi enviam saudações. De todos os lugares, nossos irmãos da África sabem o que se pode fazer com todos os nomes e cidades. Eu hoje, do irmão Gilbert, eu ouvi o que desde julho e agosto, o que está acontecendo na África, simplesmente totalmente poderoso, irmãos que antes estavam desviados, receberam novamente orientação para a palavra e se deixaram e se inclinaram diante da poderosa mão de Deus. E temos hoje aqui muitas visitas no nosso meio e gostaríamos que o irmão da Ucrânia, de Ushkorod, que ele venha para a frente. Então nós temos nosso irmão da Moldávia, ele pode vir junto também. Nós somos simplesmente gratos e alegres que Deus abriu as portas, que a cortina de ferro não existe mais, e quantos de nós conhecemos o passado, seja após a Segunda Guerra Mundial, tudo o que Deus prometeu, isso acontece, e também isso que tem que acontecer terrenamente. Esse é nosso irmão, um é da Ucrânia, o outro é da Moldávia. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe. Nós nos alegramos que vocês estão no nosso meio. Que Deus vos abençoe. Vamos pedir ao nosso irmão que ele simplesmente ore. Você traduzirá. Pai Celestial, nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo por ter me trazido aqui. Eu te agradeço pela palavra da verdade. Esta é a cabeça no qual nós temos, o principal onde nós temos interesse, na tua eterna palavra. Eu te peço por todos os meus irmãos e irmãs com os quais eu tenho comunhão. Eu trouxe as saudações e seus pedidos e problemas. Abençoe a todos e nos guie, nos ajunte em um espírito. Que possamos ser um no teu nome. Esse é nosso pedido e implorar diante de ti, nosso Senhor. Que eu possa ver todos diante do teu trono. E eu também estar lá. E eu peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Ore ainda tu conosco, você conosco. Pai Celestial, tudo que eu posso fazer é somente agradecer a ti, que desde o princípio tu teres elegido, tu chamaste, tu nos trouxeste da fé para a fé, assim que podemos ver no cumprimento da tua palavra. Pai Celestial, eu te agradeço. Que o seu nome seja abençoado e glorificado no teu povo. Amém. Hoje nós pediremos aos nossos irmãos que nosso irmão na língua portuguesa, a ore, da Angola. Ele está aqui. Onde está o nosso irmão que fala a língua portuguesa, que está no nosso meio? Que ele ore, possamos ouvir em português. O maior país na América do Sul fala português e tem mais habitantes do que todos os outros juntos. E vamos ouvir quem pode traduzir de português, onde estão os irmãos. Os irmãos Miskis não precisam, não precisam. Vamos agradecer ao Senhor.
Deus Salvador.
Näher dran und ja. Lauter.
Ja, richtig, ja.
Deus Salvador, nosso Pai.
Ja.
Vemos a Ti a ser esse de manhã para pedir a Ti para nos ajudar com tudo que você já pedir, já fazer para nós.
Ja.
A pedir a Ti para esse trabalho que Deus tem que pegar o coração de cada de nós para nos ajudar.
Ja.
Para nós recebamos a palavra que vem a Ti,
ja.
Senhor.
Yeah.
Porque você já nos prometeu que vai nos enviar a tua palavra, Senhor.
Yeah, my God. Yeah.
Ah, recebemos tua palavra, mas quero para o teu Espírito Santo nos conduzir, Senhor, nesse caminho, Senhor.
My
Vemos
God.
Tudo a ti, assim, oh, na tua God. Mão, Jesus, para oh, você God. Anda conosco e pega nosso coração e nos ajuda. Nos batiza com o teu Espírito Santo para nós
ver
a tua vinda, Senhor Jesus.
Oh, my
pega
God.
Cada de nós, Senhor Jesus.
My
pega
God.
O coração de cada de nós. Abenço também nosso irmão que vai pedir a tua palavra, Senhor. Que tua palavra pode sair com tudo poderoso, Senhor Jesus. A palavra que nós vamos receber aqui, Senhor.
My
a palavra
God.
Que pode nos dar sua vida eterna, Senhor
oh,
Jesus.
God.
Pedimos a ti com tudo fé, em nome de Jesus
oh,
Cristo.
God. Amém.
Amém, amém. Deus te abençoe muito. Vamos pedir hoje ao irmão Trapani, que vocês ouvirão a proximidade entre italiano e português. E espanhol venha também ainda aí, simplesmente agradável. Ore você também conosco.
Oh, Senhor Padre Celeste, per la tua grazia ancora oggi siamo qui.
Yeah.
Aspettiamo il riempimento del tuo spirito, Signore.
Oh,
battezzati con tuo spirito santo, Signore, per essere preparati alla tua venuta, Signore. Benedici questo raduno qui questa mattina. Parlaci tu ai nostri cuori. Ungi labbra nostro fratello Frank, Signore. Ungi il nostro cuore, riempici con la tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo.
Amém.
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 Amém. Vocês podem sentar-se. E todos que são da verdade ouvirão a voz do Senhor e não ouvirão, não seguirão a um estranho. Isto o nosso Senhor disse também em toda clareza. Agora, muito brevemente notado, hoje é o dia 3 de outubro. Nosso país está festejando a reunificação, que aconteceu de fato no dia 9 de novembro, quando o muro em Berlim caiu, que o portão de Brandemburgo foi aberto, e como o irmão Branham disse, quando a partição de Berlim tiver o seu fim, então o reino romano surgirá assim como era no tempo de Cristo. Nós todos vivenciamos isso. Nós vivenciamos muitos novembros. O primeiro novembro, após a Guerra Mundial, quando a Revolução Russa tomou o seu progresso, e em outubro de 1918, foi a grande festa, no dia 9 de novembro de 1918. Então vieram alguns novembros ainda acima disso. 1938, a Noite de Cristal, no dia 9 a 10 de novembro, todas as sinagogas judaicas em uma noite foram destruídas. 3 mil delas, ou pessoas, não estavam mais em liberdade, ou sequer, ou estavam em Dachau, ou em algum outro campo de concentração. De 1933, os nazistas conseguiram construir esses campos, também os 6 campos de concentração na Polônia. E então aconteceu, então veio esse 9 de novembro, ou 11 de novembro de 1938, um dia terrível. Toda a Europa se havia se tornado diferente. Das 19 sinagogas em Berlim, não sobrou nenhuma. Das 25 em Viena, somente uma única permaneceu em pé. Tudo estava destruído. Os judeus foram declarados inimigos de Estado. Foi um passado mau, mas foi somente passado, ou se repetirá uma vez ainda. Nós todos temos que deixar tudo com Deus. Mas aí veio novembro de 1989, que não esqueceremos. Foi um dia no qual eu também chorei e agradeci a Deus, e eu vi como o portão de Brandemburgo se abriu, e naturalmente, em pensamentos, aquilo que o irmão Branham havia dito: quando a parte oriental for dada de volta, então a Europa será unificada e surgirá assim como já foi uma vez. Hoje, nós não nos preocuparemos com isso, mas sabemos que nós temos aqui o último reinado mundial do qual Daniel falou no capítulo 2, especialmente no capítulo 7, que podemos vivenciar tudo isso. E sabemos o retorno de nosso Senhor está muito próximo, pois assim está escrito: naqueles dias o Deus dos céus, ele deixará surgir um reino que permanecerá em toda a eternidade. Devo ler a vocês: nós vivemos então num tempo onde todas as coisas, seja politicamente, seja religiosamente, em qual campo seja, toma o seu desenvolvimento de acordo com a profecia bíblica, e também acontecerá o que pessoalmente, sem querer me envolver em política ou religião, mas mesmo assim, o que me deixa muito triste é que todo mundo está contra Israel até o dia de hoje, e que Deus será aquele que falará a última palavra e então trará a justiça. E a outra coisa que também me move são os espíritos nacionais que surgem agora novamente, especialmente na Hungria, o partido nazista na Hungria recebeu tantos votos, e vejam, somente tem um slogan: judeus e os romans saiam aqui para fora, e perdoem vocês da França, especialmente o senhor Sarkozy, que vem da Hungria, e que ele extraditou mais de 100 do povo dos romans. Então esse é o espírito nacionalista que havia também no Terceiro Império de Hitler, e nós não nos preocuparemos com isso, nós somente trazemos grande dor. Filhos de Deus não têm espírito nacionalista. Filhos de Deus têm o espírito de Deus. E isso em todos os povos, línguas e nações. Então, nós vemos que o tempo do fim veio e que, de que cada forma que nós podemos elevar nossas cabeças, eu vejo agora nossos irmãos da Romênia, lá é impressa uma moeda daquele homem que fez o pacto com Hitler no Terceiro Reino. Esta moeda daquele homem que tinha a palavra na época, em Bucareste, agora isso deve ser impresso como lembrança, como participação no Terceiro Reinado. Onde vemos, onde olhamos, tempo do fim e mais uma vez tempo do fim. E nosso Senhor, Ele repetidamente ele ressaltou, se vocês virem todas essas coisas que estão se cumprindo, também isto eu ontem já mencionei, com a visita do Papa a todos os povos, em todos os lugares, e ouçam ainda uma coisa, 1923, no dia 9 de novembro, quando aconteceu o golpe de Estado de Hitler e Ludendorff, eles fizeram o golpe de Estado do Vaticano, fizeram um acordo de Estado que, com a Baviera, que vale até hoje, 1923. E se vermos todos os detalhes, ou lermos todos os detalhes na história, irmãos e irmãs, então, de fato, pode se tornar, podemos ter medo e tremer, mas seja dito mais uma vez, elevai vossas cabeças, porque sabeis que a vossa redenção se aproxima. Nós não estamos não somente no tempo do fim, nós estamos no fim do tempo do fim, chegamos ao fim do tempo do fim, e alcançamos tudo, tudo está alcançando o seu ponto culminante nos nossos dias, a grande queda, que os desvios da palavra de Deus, talvez isso deva ser ressaltado. Se nosso Senhor, em Mateus 24, menciona todas as coisas que aconteceriam antes do seu retorno, e aqui são três coisas que ele principalmente mencionou em Mateus 24. Nós não ficaremos muito tempo nisso, mas vale a pena que seja ressaltado. Mateus 24, e aqui está os versículos, versículo 3 e 4. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos queriam saber, e eu vos digo por quê, para que nós hoje pudéssemos saber. Por favor, imaginem por um momento, eles tinham que naquela época perguntar para que o Senhor desse a resposta, para que hoje nós tivéssemos a resposta da sua boca. Aqui também está do retorno e também do aperfeiçoamento. Então vem o alerta no versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Esse alerta não vai ao mundo, não às denominações, mas sim está direcionado aos seus discípulos, a nós, qual seja com vistas ao retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E para isso nós leremos versículo 25 e 26 em Mateus 24. Eis que vo-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acreditais. Então vem a resposta no versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Digam amém. De todo o coração, nós podemos dizer amém. Se alguém afirma que no dia 28 de fevereiro que aconteceu a vinda do Senhor, então temos que simplesmente dizer: isto é uma mentira. No dia 28 de fevereiro, os sete anjos que apareceram irmão Branham na nuvem sobrenatural, não a igreja noiva, não todo o céu, mas sim os sete anjos na forma de uma pirâmide, e ele recebeu a indicação de ir para Jeffersonville para anunciar a abertura dos selos. E isso aconteceu. E após o relato em todas esses grandes revistas aqui, que são conhecidas mundialmente, a nuvem sobrenatural esteve ainda 28 minutos após o pôr do sol, ainda estava clara e iluminada, e todos podiam vê-la. 84 fotos foram enviadas a James McDonald's, à universidade, para que ele pudesse fazer um juízo disso, dessa aparição da nuvem. E a sua explicação foi que ele não tem explicação para isso, porque a nuvem estava 26 quilômetros sobre a superfície da Terra. Então, o Senhor não veio, ele deixou anunciar o que estava ligado com a abertura dos selos. Hoje é tão importante como sempre que os acontecimentos da história da salvação sejam ordenados biblicamente, e que isto que o irmão Branham disse, da mesma forma, seja ordenado biblicamente pela graça. Como o irmão Bork leu na palavra maravilhosa do profeta Jeremias, capítulo 1, Deus vela sobre nada além, e Deus não tem nenhuma obrigação para nada além, somente para a sua palavra, somente para aquilo que ele prometeu. Aqui nós lemos mais uma vez, em Jeremias 1, versículo 12, e disse-me o Senhor, viste o que ele diz para você? Fala ele para você e para mim, pessoalmente? A mim, hoje, não é suficiente que o Senhor tenha falado a Jeremias, que ele tenha falado a Paulo, a irmão Branham, e através dos profetas ele tenha falado. Eu quero que ele hoje fale para mim. que ele diga, que ele revele a mim a sua palavra, que seu Espírito esteja sobre mim para compreender tudo corretamente. Viste bem, irmãos e irmãs, vimos bem, ouvimos corretamente, cremos nós na palavra de coração, ordenamos todas as vivências biblicamente pela graça, viste bem. Eu não digo isso por arrogância, mas é graça que podemos ver corretamente e podemos ouvir de coração pela graça, podemos compreender o Senhor corretamente, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Também hoje, sim, no nosso tempo, e o que está escrito no versículo 5, em Jeremias 1, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. E no versículo 7, mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Profetas foram homens enviados por Deus que cumpriram uma parte da história da salvação ou anunciaram ou então tiveram parte naquilo do que Deus estava fazendo no tempo deles. Nós cremos por convicção que não seguimos fábulas engenhosas, mas sim a palavra de Deus, as promessas que Deus deu, nós temos fé. Vamos ir de volta o que ontem foi lido como palavra de introdução e então, posteriormente, ressaltado da terceira carta de João e ainda mais outras passagens bíblicas. Antes de lermos, eu gostaria de ler das citações do irmão Branham. Há muitos livros, livros inteiros com as citações do irmão Branham. E deixe-me aqui para todos que têm dificuldades com o retorno do Senhor. Deixe-me isto, ler isso que ele disse no dia 27 de abril de 1961 sobre as três vindas de Cristo em ligação com a Igreja Neotestamentária. O que ele disse a respeito? Ele veio pela primeira vez para redimir a sua noiva. Ele vem da segunda vez para levar a sua noiva no arrebatamento para cima. Ele virá novamente com a sua noiva para formação do reinado do milênio. Três diferentes vindas de nosso Senhor. A primeira vinda para redimir a igreja noiva. A segunda vinda para levar a igreja noiva no arrebatamento para cima. e a terceira vinda após as bodas com os justos aperfeiçoados, com a noiva, para que nós tenhamos parte no reinado. Aqui o irmão Branham, como em muitos outros lugares, falou claramente o que está ligado com as diversas vindas do nosso Senhor. Com o retorno de Jesus Cristo, está ligado o arrebatamento, e o arrebatamento, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, está ligado isso, e nossa transformação e a nossa subida conjunta. E irmão Branham disse então no dia 27 de 12 de 1964, com referência ao número de terremotos que estavam aumentando na Califórnia, predigo que o grande terremoto na Califórnia acontecerá antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que o irmão Branham, ele havia predito sete coisas que em 1933, em julho, lhe foram mostradas, e como ele falou do tempo do fim e tudo que deveria acontecer. Então, mesmo Los Angeles ainda sucumbirá antes do Senhor vir. Para mim, somente vale, tem um grande papel se alguém diz: o Senhor veio. Isto simplesmente não é possível. Com o retorno do Senhor, está o maior acontecimento, está ligado o maior acontecimento no fim do tempo da graça, e também nosso arrebatamento está ligado com isso. Na terceira carta de João, nós lemos mais uma vez essa palavra maravilhosa no versículo 4. Isso vale a pena, esses versículos, lê-los mais uma vez. Primeiro, versículo 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Eu gostaria não causar força, violência à palavra, mas não há maior dor de ouvir que pessoas não mais estão na verdade e permanecem na verdade, mas sim caminham por seus próprios caminhos e pensamentos. E essa é a grande dor. Eu sinto com João uma grande alegria, uma grande gratidão, uma profunda gratidão para com Deus, com todos e para todos que caminham na verdade. Da mesma forma, eu sinto a dor para outros. Ontem à noite ainda foi dito, eu não deveria carregar essa dor mais ainda, mas sim deixar tudo para com Deus. Cada um deva decidir por si. Isso é verdadeiro, isso é verdade. Eu agradeço por esse conselho. E mesmo assim, permanecerá assim, talvez não mais, não da forma quase insuportável, mas simples, aceitar como pessoas tomam suas decisões. Não perguntaram para mim, não perguntaram para Deus, e entraram sob falsa influência e deram ouvidos àquele que não fala a verdade. Vamos ler esse versículo mais uma vez e vamos alegrar hoje juntos que aqui nesse versículo nós nos encontramos como aqueles que caminham na verdade, na palavra, na vontade de Deus, são encontrados nisso. E como João escreveu, não tenho maior gozo do que este. Deve para mim haver maior alegria daquilo que o Senhor agora está chamando a sua noiva para fora de todos os povos, línguas e nações. Nós não somos parte de um movimento religioso, nós somos parte da história da salvação divina na última parte, antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a igreja agora não somente é trazida de volta à verdade, ela permanecerá na verdade, pois nós reconhecemos a verdade, e a verdade nos libertou de cada engano, de cada interpretação, de tudo. A liberdade nos libertou. Agora ainda, os versículos maravilhosos do mesmo capítulo, 3 João, como está com aqueles que voltam às costas. No versículo 9, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Agora imaginem, por um momento, um homem chamado, eleito por Deus, e podemos dizer, João não foi somente o discípulo mais amado de Deus, que estava ao seu peito do Senhor, que também na ilha de Patmos recebeu as últimas revelações para os quais nós somos tão gratos. E esse homem, esse apóstolo confirmado por Deus e profeta e homem de Deus, ele escreve a uma igreja e vejam lá, ele é rejeitado. Ele não é aceito porque algum Diótrefes não quer tê-lo mais. Precisamos passar isso diante dos olhos. Já no cristianismo original, no tempo dos apóstolos, já houve um Janes e Jambres, e Piletos e Filetos, e todos que se desviaram. Mas todos que são nascidos de Deus permanecem na verdade e aceitam os servos de Deus de acordo com a palavra do Senhor. Se vocês receberdes aquele que eu envio, então vocês recebem a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele ao qual enviei, ao qual me enviou. E nesse tempo profético, nós temos a ver com a história da salvação e com o envio divino de um profeta, qual mensagem antevirá a segunda vinda de Cristo, que tem que antevir a segunda vinda de Cristo, e também assim acontece. Também isso dissemos aqui, houve uma grande falsificação, e de acordo com essa falsificação, nós não somos aceitos ou recebidos. O Senhor disse ao irmão Branham, e 15 vezes ele ele colocou isso, deu isso de volta em 15 pregações diferentes, que não ele, mas sim que a mensagem que lhe foi confiada anteviria a segunda vinda de Cristo. Os irmãos que estão de além-mar, eles cortaram totalmente a palavra mensagem, sequer está na literatura deles, ou está na pirâmide, no cemitério, ou está na porta, na casa que está em Tucson, que foi construída para o irmão Branham em Tucson. A palavra mensagem foi totalmente riscada. E por isto, eles pensam que o irmão Branham, ele anteveio a segunda vinda de Cristo, e com isso tudo está terminado. O irmão Franca sequer não tem, pode colocar o direito de nada de carregar a mensagem. O que eu devo dizer em relação a isso? Eu não estou aqui para defender a mim mesmo, eu somente estou aqui com coração grato para, sinceramente, para dizer a verdade. O irmão Branham, nas suas 7 viagens missionárias, ele visitou 12 países e serviu evangelisticamente, especialmente com o dom da cura dos enfermos que o anjo do Senhor lhe deu no dia 7 de maio de 1946, especialmente, que lhe havia confiado de forma ressaltada, mas somente após a abertura dos selos em 1963, veio irmão Branham na profundidade, aos pontos de ensinamento, a palavra profética, ao núcleo da pregação. Irmãos e irmãs, essa mensagem da palavra revelada e da vontade de Deus, nós carregamos pela graça a todo mundo, seja pessoas que nos recebam ou não nos recebam. A palavra cumprirá aquilo para o qual foi enviada. E serão muitos que serão gratos, porque carregamos essa mensagem a todo mundo. Tudo acontece agora de acordo com o plano de salvação de nosso Deus. Por favor, não esqueçam. Não tem maior gozo do que esse, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Na palavra, vivem na palavra, que a palavra se tornou nossa vida, nele estava a vida, e a vida foi a luz da humanidade. E como vimos ontem, a vida estava no sangue, e quem for a 1 João 7, 3 são que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E esses três são unificados. Quem hoje está debaixo do sangue está no Espírito. E que quem não está no Espírito está debaixo do sangue. E aquilo que aconteceu novo está para nós, aceita na fé e é santificado na palavra da verdade e colocado assim na vontade de Deus. No Evangelho de João, o Senhor ressaltou coisas especiais, especialmente com vista àquilo o que ele fez naquela época e o que acontece com a igreja agora. No Evangelho de João, no capítulo 18, nós lemos as palavras maravilhosas que o Senhor expressou diante de Pilatos, e Pilato deu ainda a resposta. João 18, Versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém. Isso não foi alto o suficiente, não. Isso não foi alto o suficiente. Todo aquele que é da verdade, ou João escreve, uma maior alegria não posso ter, não posso experimentar aquela de que meus filhos, que os filhos de Deus, todos que foram nascidos para uma viva esperança, que eles caminham na verdade. E aqui, nosso Senhor diz, sim, eu nasci para isso, sou o rei, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Para que fomos nascidos de novo? Para dar testemunho da verdade, para sermos santificados na verdade e recebermos a nossa aperfeiçoamento pela graça. Ouçam mais uma vez, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém e mais uma vez amém. João 14, versículo 16. Se pedirdes alguma coisa, e tudo quanto... E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, versículo 16, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A verdade permanece no nosso meio até a eternidade. E o Espírito da Verdade nos acompanha até dentro da eternidade. Assim lemos aqui, nas santas palavras, Deus seja, receba gratidão por essa maravilhosa palavra que nos foi deixado pela graça, sim, pela graça, nos foi revelada. Mais uma vez, versículo 16, então versículo 17, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então nos é dito quem é o Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Digam amém. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Porque habita convosco e estará em vós. Vamos ler versículo 26 em João 14. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se ensinará sobre tudo, nada ficará de fora, nada será sobrevisto, ensinará sobre tudo o que temos que saber. O Senhor nos ensinará através do Seu Espírito, que nos guia em toda a verdade. Em João capítulo 16 temos ainda essa expressão maravilhosa, João 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele permanecerá na palavra e não dirá nada além do que não ouviu, porque ele inspirou a palavra. Então nós lemos na última parte do versículo 13, e vos anunciará o que há de vir. E vos anunciará o que há de vir. Nós falamos sinceramente na palavra de Deus. Está descrito o nosso caminho, o caminho da igreja até o fim. Na palavra profética está tudo escrito, o que aconteceria em todo o mundo, especialmente até Apocalipse 16 podemos ir, onde está escrito que os reis da terra também viriam do Oriente, e o Eufrates secará, e que todos os povos do norte e do leste virão guerrear contra Israel. Tudo está escrito, e quem for o profeta Zacarias, a cidade será dominada, e as mulheres serão violadas, e a cidade aprisionada, e tudo está descrito até o fim, e assim acontecerá. E então, o Senhor, ele pisará com o pé no Monte da Oliveira. Então ele falará a palavra de poder, de autoridade. Então todas as coisas chegarão ao seu fim. Vamos brevemente ainda às passagens bíblicas. Na primeira carta de João, no segundo capítulo, isso acontece pelo motivo para que a verdade divina seja ressaltada novamente. Nenhum compromisso de entrar, nenhum compromisso. Verdade permanece verdade, e mentira permanece mentira, e nenhuma mentira tem sua origem na verdade, e nós podemos permanecer na verdade. Reconhecemos a verdade, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. 1 João, capítulo 2, versículo 21 e 22. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, é descrito também quem é o mentiroso, e o mentiroso está ligado com o anticristo até a segunda carta de João, no versículo 7. Segunda carta de João, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, há enganadores, e há enganadores que estão ligados com o anticristo. E, irmãos, aqui Aqui nós temos que deixar a palavra vir como espada do Espírito e dizer: assim está escrito, assim nós cremos e assim é. Nenhuma interpretação, mas sim, mas assim como está dito na palavra, em 1 João 2, versículo 28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Na sua vinda, não sejamos confundidos, ficando para trás. Quem quer ficar para trás? Quem quer bater na porta fechada? Todos nós queremos estar lá. E isto é o meu voto diante do Todo-Poderoso Deus. Que todos que ouviram a verdadeira palavra de Deus agora, que estão vindo, pela graça estarão lá quando o Senhor vier. E nós temos a garantia, assim, se permanecermos nele, na sua palavra, no seu espírito, sob o sangue do novo pacto, assim nós alcançaremos o alvo e juntos veremos a glória de Deus. Mas as palavras da segunda carta de Pedro, que são conhecidas por todos nós, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, 1 Pedro 1, versículo 16, uma pergunta: quantos ouvem com vontade a palavra de Deus? Quantos se alegram sob a plenitude da palavra? Simplesmente maravilhoso, louvado seja o Senhor. E aqui Pedro, homem da primeira hora, aqui ele escreve, homem de Deus, 1 Pedro, 2 capítulo, versículo 15, mas também procurei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Também após a morte do irmão Branham, após a morte de Paulo e de Pedro, nós podemos colocar, trazer todas essas coisas para a nossa lembrança. Nós podemos nos orientar na santa palavra e o Espírito guia em toda a verdade. Agora vem o testemunho poderoso, porque não vos fizemos a saber virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então ele dá testemunho daquilo o que aconteceu no Monte da Transfiguração e pôde testificar no versículo 18: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Homens de Deus que estavam lá quando aconteceu o sobrenatural, que puderam dar testemunho, estivemos com ele no Monte Santo, estivemos lá quando Moisés e Elias apareceram, estivemos lá quando a nuvem da glória desceu e a nuvem disse: esse é o meu filho amado, no qual me comprazo, ouvi, a ele ouvi, Isto nós fizemos pela graça. Nós não somente ouvimos a Paula, não somente ouvimos a João, não somente a Pedro, não somente o irmão Branham. Nós, de tudo o que esses homens de Deus testemunharam, nós temos testemunho único de Jesus Cristo, e o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da predição. E nós temos a palavra profética, nós recebemos revelada. Também todo o futuro, nós não seguiremos as fábulas engenhosas. Eu gostaria de falar uma palavra séria a todos os irmãos em todo o mundo. Deixem aquilo que Deus ordenou ao irmão Branham, o que pertencia ao seu ministério, deixem para Deus. Ele faz tudo correto, que agirá corretamente com tudo, ele fará tudo bem. A minha responsabilidade não é o que o irmão Branham fez com a primeira puxada, com a segunda puxada, ou com a terceira puxada, o que ele pensou com isso. Isso foi entre ele e Deus. Eu hoje tenho toda a mensagem que lhe foi confiada, e isso nós, todos os irmãos em todo o mundo, tem que respeitar. E o que o irmão Branham falou sobre sete trovões e sobre o que quer que seja o que ele disse, deixem isso com Deus. Isto foi entre Deus e o irmão Branham. Eu, irmão Frank, somente posso me manter aquilo o que está escrito na Bíblia. E se nossos irmãos soubessem os detalhes, eles ao irmão Branham e a maravilhosa missão que ele cumpriu, eles reconheceriam isso e deixariam tudo com Deus. Uma interpretação sequer é necessária. Tudo o que nós precisamos é permanecermos na verdade da palavra e sermos firmados na palavra da verdade. Com grande dor, seja mencionado os muitos ensinamentos ou doutrinas erradas, enganos que surgiram dentro da mensagem, gritam aos céus. Se hoje eu digo aqui que em nenhum avivamento, não no tempo da reforma religiosa, e nem após, e nem no movimento pentecostal, em nenhum avivamento, nenhum tempo, houve tanto incompreensíveis e desvios e enganos como o nosso tempo. E isto após o maior mistério que houve sobre a Terra, sobre a última missão que Deus deu, no qual ainda hoje temos parte. Isto, essa é a grande dor. No nosso tempo, o inimigo não fará com os que erraram no passado, os enganadores do passado. Hoje trata-se todos que foram chamados para fora, que ouviram a última mensagem, que o inimigo não pode cumprir nada entre os eleitos, pois os eleitos não podem ser enganados. Os eleitos creem a palavra de Deus, mas também isso o nosso Senhor disse, que a sedução será tão próxima do que é a verdade, que se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Eu agradeço a Deus que não é possível. Os eleitos estão desde antes da fundação do mundo. Foram determinados por Deus de serem colocados iguais à imagem de seu Filho. E no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós o veremos como Ele é e seremos transformados à sua imagem e estaremos com Ele todo o tempo. Somente uma passagem bíblica para mostrar a vocês que já no cristianismo original havia os mesmos problemas. Atos Apóstolos 15, versículo 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Vocês ouviram todos? Do nosso meio, Paulo escreve, da igreja, simplesmente saíram e afirmaram alguma coisa, ensinaram algo, disseram algo, e causaram discórdia, mas sem ter missão de Deus, mandato de Deus. Irmãos e irmãs, tudo se repete, tudo acontece no fim como aconteceu no começo. Isso permanece assim. Como Paulo escreveu aos Coríntios, eu quero apresentar a Cristo uma virgem pura que tem óleo nas lâmpadas e nos vasos, está pronta para ir às bodas de casamento do cordeiro com o noivo. Por favor, aceitem isso na fé, aceitem isso. Nós pertencemos nesse tempo, com toda a veracidade, no corpo do Senhor, como chamados para fora, igreja chamada para fora, com a palavra de Deus, em concordância com Deus, com a palavra de Deus, fomos trazidos, e hoje Deus vela por nós e sob a sua palavra para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Que nossos corações estarem convictos profundamente. Deus nos deu a fé com confiança, ligado com confiança. Nós temos a fé, nós temos a confiança que Ele, que iniciou, também finalizará. Ele deu o querer dentro de nós e também o cumprir, e ele aperfeiçoou a sua igreja no dia da sua vinda, e nós todos podemos ter parte nisso. Uma maior alegria não tenho de que os filhos de Deus agora permaneçam na verdade e sejam encontrados na verdade no retorno de Jesus Cristo. Uma maior alegria nenhum servo de Deus pode ter. Isto seja nos dado pela graça a todos, que nós possamos ouvir as trombetas, a voz do arcanjo, e que estejamos lá quando o Senhor retornar a Ele, ao fiel Senhor e Redentor. Seja a honra, o louvor, agora e em toda a eternidade, trazido para si. E todos que são da verdade, digam amém. Amém. Vamos levantar e orar. Levantar e orar. E antes de orarmos e consagrarmos novamente nossas vidas ao Senhor, colocarmos a nós mesmos à sua disposição, deixe-me perguntar quem se quer deixar batizar, para que saibamos se já neste domingo haverá um batismo ou no próximo domingo. Uma pessoa, eu vejo lá uma mão. Lá ainda outra pessoa, duas. Então simplesmente batizaremos. Felipe batizou somente um. O camareiro da. Então nós batizaremos dois ou três. Venham para a frente. Vocês que se querem deixar batizar. Então nós batizaremos, sim. Francês. Deus te abençoe. Uma irmã que se quer deixar batizar. Mais uma irmã, simplesmente venho para a frente. Venho para a frente. Olhem para a frente. Obrigado. Vocês consagraram suas vidas ao Senhor, se tornaram crentes biblicamente.
Jesus Cristo, euren Herrn und Erlöser.
Se tornaram crentes em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vocês creem que Ele morreu na cruz do Calvário para vocês, que Ele tomou vosso pecado, vossa culpa sobre si e derramou o seu santo e precioso sangue também por vocês. Vocês o aceitam na fé, em vossos corações, e a Escritura diz: tantos quantos o aceitaram, a estes deu poder de serem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Que esse dia seja um dia especial, que Romanos 6 se cumpra, que através do batismo foram sepultados com Cristo e com Ele levantados para uma nova vida, pela graça, possam caminhar, que de fato seja um pacto de uma boa consciência com Deus e que de fato vocês virem as costas ao mundo, tenham virado as costas ao mundo e não pensem as alegrias que há no mundo, o que desvia, o que ia à perdição no mundo, mas sim, mas caminhe pelo estreito caminho que guia para a vida, a partir de hoje, com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque vocês caminharão. Se isto, se esta é a vossa decisão, então digam sim. Sim, irmão. Irmã, obrigado. Irmão Schmidt, hoje você orará conosco e com esses preciosos irmãos. Nós pediremos ao irmão Eric Schmidt que faça o batismo. Antes, vamos, as duas irmãs ainda cantarão um hino. Por favor, ore agora. Grande Deus, nós chegamos a Ti e te dizemos gratidão pela graça e fidelidade. Por Tua palavra, que não volta vazia, Senhor, mas cumpre aquilo para o qual Tu enviastes. Tu envias a Tua palavra, Senhor, como testemunho, como confirmação daquilo que tu morresses para a humanidade, que tu trouxesses a salvação. Nós temos aqui os testemunhos que receberam, as testemunhas que receberam, graças seja a ti, Senhor Jesus. E nós pedimos agora, abençoe-os, abençoe a todos nós da riqueza da tua graça e nos preencha com gratidão e com teu Espírito para a glorificação do teu nome, porque Senhor, no céu, nós sabemos que tu somente fazes tudo, estás no poder. Jesus Cristo, tu tens o poder de confirmar o que a tua palavra diz. Graças seja a ti. Eu repito, nós temos aqui as testemunhas que a tua palavra é verdadeira e teu Espírito atuou. Abençoe-os, abençoe a todos nós e deixe o seu nome ser glorificado e louvado. Amém.
Amém.
As duas irmãs estão aqui. Hoje gostaríamos de pedir o coral que cante um hino. É simplesmente poderoso, como em Cânticos o Evangelho é cantado, é colocado nos nossos corações.
Soll sie werden weiß wie Schnee.
Amen. Ist gewonnen.
Wer gleich blutrot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee.
Es geschah.
Amen. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich blutrot rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Denn ist voll Erbarmen, seine Treue ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, zu Gott. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Komme zu ihm, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Amen.
Amen.
Nós
inclinamos mais uma vez nossas cabeças e eu quero perguntar sinceramente, nós devemos, especialmente amigos, especialmente jovens, nosso meio, ter nosso meio que ainda não tem ainda certeza que o seu pecado e culpa foi perdoado. Vocês devem partir com a paz de Deus, que é mais alta que toda a razão humana. Não tenho vergonha de elevar as vossas mãos para que nós incluamos a vocês nesta oração. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amado Senhor, Tu vês as mãos, Tu vês os corações, Tu falastes, Tu chamastes, e nossos irmãos e irmãs, vêm a Ti. Tu perdoas as transgressões, Tu não te lembras do pecado. Tu desses pleno perdão, plena justificação, reconciliação pela graça. E para isso, nós te agradecemos de coração. Abençoe a todos idosos e fracos e enfermos. Abençoe todos que estão cansados e carregados. Abençoe todos, Senhor, e confirme a Tua palavra em todos nós. Amém. Agora ainda somente o anúncio. Eu peço que vocês se lembrem de mim em vossas orações. Esse ano ainda está preenchido com viagens. Vamos ver quanto ainda tempo isso ainda pode ser assim. Até que o Senhor venha, o irmão Schmidt diz, até quando o Senhor vir. Sim, até quando o Senhor vir. Assim, se Deus quiser, o Nepal será o país principal com algumas cidades e 4 diferentes igrejas e congregações que abriram suas portas e corações. Então, a Malásia, então de volta a Singapura e então de volta à Europa. Se lembrem de mim em vossas orações. Agora eu gostaria de todos vocês ouvir e com essa certeza, também no próximo quarta-feira, entrar nessa viagem. Quantos de vocês, a palavra da verdade, a palavra de Deus, de coração, vocês creram e receberam? Digam amém, digam amém. Quantos estão de acordo que essa palavra divina da verdade permaneça no nosso meio eternamente? Digam amém. Até que passemos do ver para o crer, do crer para o ver. E quantos querem adiante serem guiados pelo Espírito Santo em toda a verdade? Digam amém. E todos os irmãos que carregam as palavras em todos os países da terra, a ele nós desejamos apoio de Deus, a graça de Deus, a direção do Espírito Santo, tudo para ordenarem tudo corretamente no ministério do irmão Branham e tudo que está ligado com isso, onde deixar tudo onde cabe. E o que aconteceu após o seu falecimento, e que tudo seja ordenado biblicamente, porque o Evangelho do Reino tem que ser pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. Tudo tem seu lugar no reino de Deus. Também nós temos nosso lugar no reino de Deus. Se for assim, digam amém. Digam amém. Amém. O irmão Erich Schmidt ainda está aqui. Ele certamente não cantará. Então batizará. Então vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós falamos a Ti de coração gratidão, obrigado por podermos viver agora, onde todas as coisas chegam à sua finalização, onde o último chamado, a última mensagem está alcançando os confins da terra. Grande Deus, a tua palavra, a tua mensagem não voltará vazia, mas sim cumprirá aquilo para o qual tu a enviaste. Abençoe todos nossos irmãos em todo o mundo. Abençoe todos os irmãos servidores que hoje estão no nosso meio. Esteja com eles de forma totalmente especial. Amado Senhor, tudo nós ordenamos a Ti, nós colocamos diante de Ti. Tenha o Teu caminho com a Tua igreja até que passemos do crer para o ver. O Teu nome seja santificado, a Tua vontade aconteça nos céus, assim como na terra. E sobre a Tua bênção, nós pudemos vivenciar esse fim de semana. Tu falastes conosco, nós te compreendemos e nós te agradecemos de coração por isso. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja gratidão por tudo. Nós oramos agora para Israel, para o Teu povo de Israel. Tenha misericórdia, abençoe o governo em Jerusalém. Mas, amado Senhor, gostaríamos se Tu pudesses finalizar a sua obra com a Igreja das Nações, Tu a terminará, e então a Tua obra com Israel. Tenha misericórdia e abençoe a todos nós. Sim, eleve Tu a Tua face sobre todos nós e abençoe os que se deixarão batizar de forma especial. Esteja com eles, esteja com todos nós, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Irmão Schmidt diz, nós damos saudações em todos os lugares. Todos levem saudações. Enquanto o Senhor ainda estender, nós convidamos que vocês venham e vivenciem o primeiro fim de semana do mês. Me foi indicado a dizer que também o primeiro fim de semana em janeiro de 2011 somente e será reuniões no sábado e domingo, como sempre, como de costume. Mais uma vez, levem saudações e o Senhor abençoe-vos e esteja convosco. Abençoe o maravilhoso verso do último hino, 28, louvor, honra.